Oi, pessoal. A gente está gravando hoje 2 dias antes da Carol viajar. Então, muito animadas. Já estou com saudades. E a gente decidiu parar um pouquinho a nossa agenda de 1.001 temas que a gente tinha na planilha, que a gente tem mil coisas ainda para falar aqui. Vocês vão aguentar a gente por muito tempo, eu espero. A gente decidiu fazer uma pausa para olhar para trás nesses últimos meses e ver quais perguntas vocês mandaram para a gente através de várias plataformas, principalmente aqui na caixinha que a gente tem no Spotify, mas também nos inboxes, nos e-mails e tal, para a gente parar um pouco e responder e interagir mais com vocês, que a gente quer fazer isso cada vez mais. A maioria, acho que, sei lá, 90% das perguntas que a gente tem recebido são, de alguma forma, relacionadas ao Tesouro Direto, algum tipo de título do Tesouro Direto. Então, hoje vai ser um episódio de perguntas e respostas sobre tesouro. Vamos lá! Falar sobre dinheiro é muito mais sobre as nossas escolhas do que sobre matemática. Talvez você deva falar sobre dinheiro, um podcast para quem quer alcançar a independência financeira, feito por uma carioca que já chegou lá e uma paulistana que está no caminho. Eu sou a Vitória Giroto.
E eu sou a Carol Frigério. Aqui, falar de dinheiro não é tabu e a gente ama. Bora?
Olá, olá. A Vicky já falou aí, né? Vocês estão ouvindo isso depois, mas eu tô prestes aqui a viajar, cheia de mala aqui atrás de mim. E resolvemos fazer então esse episódio com perguntas sobre o tesouro, e foram os que a gente mais selecionou. E eu já vou começar o episódio aqui com um relato de uma ouvinte. Ela tinha mandado um direct e eu falei assim: ah, se você puder, manda um relato lá pelo e-mail e tal. Ela mandou e eu acho que, como sempre, histórias conectam. Vamos ouvir aqui, a história dela é bem interessante. Depois ela tem algumas dúvidas e a gente vai usar isso e outras dúvidas ao longo do episódio de hoje. Vamos lá. Começando aqui agora já aspas do e-mail dela. Há um mês encontrei o podcast de vocês por acaso. Já ouvi quase todos os episódios e me sinto mais pronta para me tornar uma investidora como nunca me senti antes. Como outras milhares de pessoas, organizar minha vida financeira é um dos meus objetivos do ano e estou tentando quebrar esse objetivo em ações menores. Comecei buscando por podcasts do tema, sem muita pretensão. E essa estratégia deu muito certo. Estou indo para a pequena ação 2, que é colocar a mão na massa. Para um contexto rápido, atualmente eu estou na categoria dos poupadores. Consigo guardar 30% do salário, mas está tudo na poupança. Nunca investi de forma intencional, e isso quase mudou em 2021. Em 2021, eu fiz um atendimento com um assessor de investimentos e ele montou uma proposta de carteira e quando eu estava pronta para fazer a transferência, meu companheiro me questionou: "Mas você entendeu o básico do que ele vai fazer com seu dinheiro? Você precisa entender pelo menos o mínimo para seguir." Nessa hora eu congelei, porque não entendia nada e ia transferir todo o meu dinheiro guardado, aproximadamente 100 mil. Travei, não fui mais atrás e se passaram 3 anos até que aqui estou. Então gostaria de agradecê-las, pois pela primeira vez estou me sentindo confiante para alocar meu dinheiro em alguns poucos e seguros investimentos. Como quase todo iniciante, sou muito conservadora e quero começar aos poucos. A forma honesta e simples que vocês transmitem o conteúdo me fez absorver conhecimento sem me sentir enganada ou atendendo aos interesses de algum outro ente. Continuem com essa missão, pois assim como eu, muitas outras mulheres e pessoas podem estar tendo despertar para uma vida melhor e mais segura financeiramente. Bom, antes de entrar aqui nas dúvidas dela, deixa eu agradecer, né? Que obrigada pela confiança, né, Vicky? É tão bom quando a gente recebe relatos assim.
Nossa, eu fiquei muito feliz lendo isso. Muito, muito, muito. Porque às vezes a gente. Às vezes não, acho que com frequência a gente se sente meio falando sozinha, né? Isso aqui é muito gostoso, fiquei muito feliz mesmo. E parabéns também para você, ouvinte, que mandou esse relato
Sim,
para Carol.
e ele
Parabéns.
representa o que acontece mesmo na vida. A vida vai atropelando quando a gente olha para trás. Caramba, 3 anos, e aí ela tá fazendo um esforço. Eu diria que a parte mais difícil ela tá fazendo, que é poupar 30% do salário, gente, é uma minoria da minoria, né? Minoria da minoria. Vou entrar aqui então agora na dúvida dela, lembrando que esse episódio é sobre o tesouro. Então, palavras dela agora novamente. O primeiro passo é a formação da reserva de emergência. E dentro do meu montante, eu já consigo separar essa fatia. Será em torno de 60 mil para cobrir 8 meses do meu custo de vida e vou continuar alimentando essa reserva para chegar aos 12 meses como uma segurança adicional. Pergunta número 1. Então, assim, só também antes da pergunta, ela já fez um cálculo que é muito importante, que é o quanto ela precisa para reserva. Tudo começa por aí. Tudo começa na reserva de emergência. O quanto, entender esse quanto com base no custo de vida, para saber o quanto que ela está representando do seu custo de vida. Não peguem o número dela como o número que tem que ser a reserva de emergência de alguém que está iniciando ou de alguém que poupa 30%. Não, é o custo de vida dela, os meses dela. Então, vamos para a primeira pergunta. Estou pensando em alocar a reserva em dois tesouros, uma parte menor no IPCA+, e outra maior no Selic. Faz sentido ter a reserva em mais de um investimento? Porque depois, mensalmente por 12 meses, vou continuar aportando nesses dois até chegar em 12 meses de reserva. Bom, vamos responder aí a primeira pergunta dela, a gente vai responder aqui eu e a Vicky. Primeiramente, você não precisa de mais de um investimento para reserva de emergência. Você pode sim dividir essa reserva de emergência em investimentos que se comportam da mesma forma, que seria o Tesouro Selic, algum CDB de liquidez diária atrelado a 100% do CDI. E aqui agora eu já posso estar falando uma sopa de letrinhas, mas a gente tem um episódio exclusivo para reserva de emergência. E que eu sei que provavelmente quem fez essa pergunta talvez já tenha ouvido. E aí eu até estava falando assim com a Vicky, ah, será que a gente não vai estar chovendo no molhado? Porque a gente explicou isso lá. Mas não é, sabe, fazendo uma analogia aqui, sabe quando a gente joga um monte de adesivo em alguém e não vão colar todos? Vai colar um ou vai colar outro? Então é natural que a gente tenha que explicar em mais de uma vez ou em mais de formas diferentes para que as pessoas assimilem. E depois que elas assimilarem, aquilo ali vai ficar incorporado. Então assim, minha sugestão é ouvir aquele episódio de novo também, mas vamos tentar explicar aqui de uma outra forma. Tesouro direto, ele tem diferentes formas de investimento ali dentro. E nem todas são por mais que seja seguro em termos de você receber o seu dinheiro de volta, ele é seguro por isso, porque é o governo que está por trás e, em tese, é quem menos tem o risco de te dar um calote. Então, nesse sentido, sim, o que está ali dentro é mais seguro. Mas não quer dizer que é seguro para a reserva de emergência. Então, Tesouro Selic e Tesouro IPCA, eles vão ter comportamentos completamente diferentes. De tal modo que o Tesouro IPCA, ele definitivamente não é indicado para a reserva de emergência. Tá? O Tesouro Selic, sim, é indicado e o Tesouro IPCA não é indicado para a reserva de emergência. Mas acho que vale a gente explicar o porquê. Aí, Vicky, que a gente já começa a dobradinha aqui. Se você já puder explicar por que o Tesouro IPCA... É, para ficar longe para a reserva de emergência, né?
Acho que aqui vou reforçar a mensagem que seu companheiro falou, que acho que é de entender isso do porquê e entender o básico das coisas. Porque entendendo esse funcionamento básico, você mesma consegue responder essas perguntas. Então, o que a gente quer explicar aqui é como funcionam esses títulos, que é o que a Carol falou, já vou explicar, para você entender o que você ganha ou o que você perde usando um ou usando o outro. E aí você já vai entender o que, que faz sentido ou não. Então, por exemplo, o Tesouro IPCA, todos eles têm vencimento, né? Sempre quando você for comprar esses títulos, eles vão ter lá um ano de vencimento. Mas o Tesouro IPCA, você tem a rentabilidade dele garantida, então vamos supor que seja IPCA mais 4 e vamos supor que a inflação seja 10, né? Que é o IPCA, só para facilitar a conta. Então, 10 mais 4, 14. Ah, então quer dizer que esse meu título vai render 14% ao ano? Essas rentabilidades são sempre ao ano, tá? Quer dizer que vai render isso? Quer, se você guardar até o vencimento. Então, vamos supor que seja um vencimento 2040 e eu botei lá X mil reais. Esses X mil reais, se eu mantiver esse investimento lá quietinho até o vencimento em 2040... Então, a rentabilidade total que ele vai ter tido, né, desde agora até, ou desde quando você investiu até o vencimento, é uma rentabilidade grande que vai corresponder a ter rendido 14%, ou melhor, IPCA mais 4%, então não vai ser sempre igual, né, não vai ser 10% todos os anos. Então, o IPCA mais os 4, todos os anos. Então, vamos supor que nesse ano o IPCA foi 10, 10 mais 4, rendeu 14. Ah, no outro ano o IPCA foi 6, 6 mais 4, rendeu 10. E aí esses juros compostos, essa rentabilidade ano após ano vai se acumulando. E aí de agora, a gente está gravando em 2024 até 2040, então 16 anos desses juros compostos ano sobre ano. se você mantiver até o vencimento. Então, essa é a conta que a gente faz para saber quanto que vai ter rendido ou quanto que vai render até o vencimento. E para fazer essa continha, entrando um pouquinho na matemática, parece difícil, mas não é. Basicamente, você vai pegar, vamos supor que você investiu R$1.000. Ah, quanto que rendeu em um ano? Isso aqui é uma conta hipotética, porque você não vai começar a investir no dia 1 do ano, e ele não vai, né, render exatamente do dia 1 até o último dia do ano e depois já virá. Então, essa rentabilidade muda um pouquinho, porque a inflação ela também não é exatamente igual do primeiro dia do ano até o último. Mas para você fazer uma estimativa, essa conta já funciona. Então, você vai pegar, botei R$1.000, multiplico por quanto para saber quanto que renderia em um ano esse IPCA mais, nesse exemplo, tá, que eu estou dando. Então, a gente está inventando um número aqui. Ah, esse ano a inflação foi 10, se você comprou um título de IPCA mais 4, tá, então 10 mais 4, 14. Você multiplica, então, o valor que você investiu por 1,14. 1, porque é o 100% do que você investiu, mais 0,14, que é a rentabilidade. Então, 1.000 vezes 1,14 dá 1.114. Rendeu R$114 sobre, além dos 1.000 que você já tinha. Então, em um ano, daria esses 1.114.
Eita, peraí, eu falei errado. 14% de 1.000 é 140, não 114. Volta lá.
Tá, no ano seguinte, a inflação foi 6. Ah, então 6 mais 4, 10. Você vai pegar aqueles 1.114 vezes 1.10. Enfim, você não precisa fazer isso na mão, mas é só para você entender, no geral e para qualquer título de renda fixa, como é que eu faço a continha de quanto que vai render. Essa é a continha. Mas vou dar um passo para trás. A gente está falando de quanto que vai render o título do IPCA, se você segurar esse valor, esse investimento, esse título, até o vencimento. No meio do caminho, então, nesse exemplo que eu estou dando, é um título 2040. No meio do caminho, esse título não está crescendo um pouquinho por dia, dia após dia, que é o que acontece no Tesouro Selic. Ele está passando por uma coisa que acho que é legal, até mesmo que a gente esteja explicando agora, para quem está ouvindo e se tiver dúvida ainda, isso tem um milhão de explicações na internet, de formas diferentes, com vídeo, com imagem, sem imagem, isso pode ajudar. Que é a famosa marcação a mercado. Marcação a mercado é a cotação daquele título naquele dia. E essa cotação, ela é sujeita a alguns fatores, como, por exemplo, quanto que está a Selic, se a Selic mudou, como que está a inflação, se a inflação mudou, como está o dólar. Enfim, riscos que podem melhorar ou piorar a expectativa do mercado em relação à inflação, em relação à Selic. Então, por exemplo, se você tem um título que está pagando muito e todo mundo está interessado em comprar aquele título porque ele está valorizado, né? Que nem a gente está vendo agora, no período que a gente está gravando, a gente tem os títulos com bônus, né, com prêmios muito, muito bons. Se a gente tem uma previsão no cenário macroeconômico de que isso vai acabar, de que isso, por algum motivo, o país está com menos risco, enfim, que a gente tem algum tipo de cenário positivo vindo, a gente vai ver os prêmios provavelmente diminuindo. Então, fica meio aquela sensação de Black Friday, né? Tipo, eita, esses títulos aqui vão ficar mais menos vantajosos em breve, não vão estar tão disponíveis, então vamos comprar. Então, a cotação deles pode subir. Então, na prática, isso acaba sendo tipo uma ação. Se você for vender e comprar título do Tesouro antes do... Quer dizer, comprar não, né? Mas se você for vender títulos do Tesouro antes do vencimento. Você não sabe quando que eles vão subir, quando que eles vão cair. Isso não acontece com o Tesouro Selic. Eles vão subindo... Assim, gente, eu não vou entrar nas ultra exceções, porque existem pequenas exceções em que o título do Tesouro Selic pode sim ter uma oscilação, mas é muito baixa. E, via de regra, ele vai sempre subir um pouquinho dia após dia. E por isso que ele é o recomendado para reserva de emergência, porque você não tem dor de cabeça de, putz, como está a cotação do meu título? Será que eu vou tirar menos dinheiro do que eu coloquei? Isso não vai acontecer com o seu Tesouro Selic. Com o Tesouro IPCA e com o Tesouro Prefixado, que eles, os dois têm marcação a mercado, eles não são iguais, mas os dois têm marcação a mercado, com eles, é tipo você vender uma ação, cara. Eu não sei se ela subiu ou se ela caiu hoje. Então, acho que, dito isso, já fica mais claro, então, o que faz sentido ter o Selic para reserva de emergência e não o IPCA.
E aí, Vic, só complementando não, né? Só falando naquela analogia da figurinha de uma outra forma, a pessoa pode falar o seguinte: não, mas tá bom, eu vou manter até o vencimento, tá tudo certo. Mas lembre-se, Reserva de emergência, emergência não dá aviso. Se é para reserva de emergência, a emergência não dá aviso, você não tem certeza que você vai garantir até o vencimento. Se você não tem garantia que você vai seguir até o vencimento, você pode ter que vender antes e estar no momento onde o seu título está valendo menos. Então, assim, isso tem poucas coisas aqui que a gente pode falar que são regras, mas essa é uma regra. É, reserva de emergência, tesouro IPCA, mas não serve. Isso significa dizer que o tesouro IPCA mais é ruim? De maneira alguma. A gente até já falou sobre ele aqui. Ele pode ser indicado para várias outras coisas de mais longo prazo, eventualmente até de médio prazo, mas para reserva de emergência, com certeza não. Agora, complementando com a outra pergunta que também estava implícita ali, muita gente tem essa dúvida, né? Mas será que eu coloco a minha reserva de emergência num único lugar? Porque às vezes é por isso que a pessoa vai buscando outra coisa. Ah, então eu vou pegar dois tesouros, porque daí eu tô mais diversificada na minha reserva de emergência. A pessoa acha que tá colocando um elemento de segurança, né? E como a gente explicou aqui, não está. E eu preciso ter a minha reserva em mais de um lugar? Precisar, aí é uma opinião minha, porque tem gente que fala que é legal. Eu acho que não precisa. Na minha opinião, não precisa. Nem sei qual é a sua, Vicky, se você acha que é importante.
Não, acho que entra de novo no ponto de entender se você ganha de fato algo com isso. Por que que você está fazendo isso? Que é o que você falou, que eu achei muito bom, não tinha pensado dessa forma. Que a pessoa talvez queira ter mais de um investimento na reserva realmente para ter mais segurança, para se sentir mais preparada ainda para uma emergência. Só que o que que você ganha, por exemplo, tendo o Tesouro Selic na corretora A e na corretora B? Nada. Assim, se a corretora A quebrar, você não vai perder seu dinheiro porque ele está custodiado na B3. É, se as duas quebrarem, você ainda consegue tirar o seu dinheiro pelo Tesouro Nacional, então você não ganha mais segurança. É, e se você tiver um CDB de liquidez diária e um Tesouro Selic, os dois, seja em corretoras diferentes ou na mesma, eles vão se comportar da mesma forma. Acho que talvez só o CDB, se for de uma instituição um pouquinho mais arriscada, e aí acho que o pior que pode acontecer é se essa instituição der calote, né, se ela falir, você vai depender do FGC para conseguir pegar esse dinheiro. Então, você vai estar até tentando ter mais segurança indo do Selic para um CDB. E, óbvio, a gente está falando de situações extremas, né? Os bancos não saem falindo toda semana, não é isso. Mas é mais difícil e mais demorado você retirar esse dinheiro no caso de um calote de um CDB do que em algum problema com a corretora no caso do Tesouro. Então, você não está ganhando nada mais, né?
Eu penso igual também. Agora, é claro, se você quiser ter ela em dois lugares, porque, poxa, você passou perrengue num dia porque o aplicativo do banco estava fora do ar e você precisava da reserva. Aí é quase como ter coisa... A Vicky já está levantando
a mão. Cara, a Carol me acendeu uma lâmpada aqui na minha cabeça. Uma coisa que eu acho, sim, que pode fazer sentido é... Cara, tem um app do banco no meu celular e eu tenho um outro app do banco que não fica no meu celular. Ou que fica no meu celular que eu não levo, sei lá, eu tô fazendo isso agora. Troquei de celular, ao invés de vender o anterior, eu deixo o meu app do banco onde eu faço investimento só no celular que tá em casa, no meu celular antigo. O meu celular novo, eu só uso o meu app do celular que eu faço transações no dia a dia e eu deixo um pouquinho de dinheiro lá. Mas então não é por uma questão de diversificação, é por uma questão de a gente mora numa cidade que a gente pode ser roubado a qualquer momento. Então é mais uma questão de, cara, se um dia me roubarem, não vão tirar todo o dinheiro que eu tenho na minha vida direto de um app. Eu acho que, pensando bem, esse talvez seja o único benefício.
Era exatamente onde eu ia entrar. É mais um risco.
Desculpa, eu te cortei.
Eu nem ia falar sobre esse viés do assalto, mas era sobre isso. Era diversificação no sentido... do operacional ali, mas não do título, né? Então, eu espero ter respondido aí essa pergunta número um. Vamos para a pergunta número dois?
Vamos, mesmo relato.
Elas são três, ela vai ganhar um bônus de três perguntas, porque ela mandou um super relato para a gente. Então, quem faz um super relato merece ter três perguntas respondidas. Segunda pergunta. Atualmente, eu tenho conta em uma corretora, a Clear, pois em 2021 comprei um tesouro direto de R$1.000 para experimentar. Eu já vou fazer um parênteses aqui, ó, que isso é muito comum. Comprei um tesouro direto de R$1.000 para experimentar. Não me disse muita coisa, porque o tesouro direto pode ser tesouro IPCA, tesouro Selic, tesouro pré-fixado, tesouro renda mais. Eu sei que foi uma renda fixa. Agora, qual foi a renda fixa que ela comprou, eu não sei. Mas tudo bem. É necessário ter conta em mais de uma corretora? Tem alguma vantagem ou desvantagem em ter mais contas em diferentes corretoras? O que diferencia uma boa ou uma má corretora? Escolhi na época porque era mais conhecida, mas nunca fiz outra avaliação. Pergunta muito comum de quem está iniciando. Eu fico me colocando nesse lugar lá atrás e é comum mesmo, porque a primeira providência que você faz normalmente é ou eu tenho uma conta no banco que já me atende ou eu vou abrir conta numa corretora e agora qual? Mas depois, conforme a gente vai avançando um pouco nessa jornada, vocês vão ver que é uma pergunta que não precisa vocês gastarem tanto tempo quanto vocês acham que precisam gastar, sabe? É quase que uma commodity, assim. É difícil falar qual é a melhor corretora. É igual operadora de celular. Qual é a melhor, assim? Dependendo talvez da região que você está, mas ainda assim, elas mudam o tempo todo. É quase que mais do mesmo. A minha visão em termos de corretora é um pouco disso, que é meio que tudo igual. Ah, tem uma corretora XPTO que tem opções de renda fixa, de CDB, sei lá, com taxas melhores do que a outra. Talvez, pode ter, só que isso muda tão rapidamente que se você for ficar seguindo, agora a corretora A lançou não sei o quê, agora a corretora Y, você vai ter que ter conta em todas as corretoras, tipo cartão de milha, sabe? Qual é o melhor cartão? E aí você fica tendo 50 mil cartões. Então, a minha sugestão é aqui... Talvez a gente até um dia, quem sabe, possa fazer um episódio sobre isso, sobre analisar as corretoras, mas eu acho que vira meio que um vídeo do YouTube desatualizado em 2 meses, sabe? Que a gente vai pegar, vai analisar, daqui a 2 meses tudo mudou e tá lá, gente. Então, assim, eu não sei se acaba sendo um episódio muito válido, mas vai pro Google, vê as principais, o que você valoriza numa corretora e não perca tanto tempo com isso. Pega as mais famosas, faz uma análise ali das 4, e só abre a conta. Porque nesse primeiro momento, ainda mais para quem está começando, que vai investir a reserva de emergência no Tesouro, meio que tanto faz. E aí, com o tempo, você vai ver, eu gosto dessa, não gosto, e não sai abrindo 1000 contas só porque uma está oferecendo uma promoção. Venha para cá, CDB, X 1000% por 2 meses. Aí você abre a conta. Aí, daqui a pouco, você abre a conta em outra. Resolveu abrir a conta em outra? Avalia se você realmente precisa manter a sua anterior. Senão, daqui a pouco, você está cheio de conta. No mundo que a gente vive, sujeito a 1 milhão de golpes, tendo que administrar 1 milhão de coisas, e aí um processo que é para ser simples, vira um processo complexo. Então, assim, precisar, não precisa. Se você quiser ter, eu acho que não é agora que você vai precisar ter 2 corretoras. Pode ser que em algum momento da sua jornada como investidora você sinta a necessidade de ter mais de uma. Mas nesse início, eu simplificaria a vida.
A gente é muito fã de menos é mais, simplificar. O simples, muito bem feito, já resolve a vida. Eu gosto da analogia, você falou da analogia da empresa de telefonia. Para mim, uma analogia que eu gosto é mercado. Tipo, eu quero comprar o salgadinho X, ele é vendido em vários mercados. Não importa se você vai comprar, né, no Pão de Açúcar, no Carrefour, tipo, é o mesmo salgadinho, é o mesmo produto. Então, eu acho que isso é uma forma de também da gente entender que, no fim do dia, você consegue comprar muitas vezes as mesmas coisas, exatamente as mesmas coisas em vários
produtos. Melhor até essa analogia, porque realmente é a mesma marca. Vou adotar agora para mim.
Então, se você tá, é o que a Carol falou, se você tá no começo dessa jornada, cara, fazendo reserva de emergência, que o que você vai comprar provavelmente tem em todas as corretoras, vai tranquilo para uma delas e também não se sinta, acho que isso é legal também de trazer, não se sinta pressionada ou pressionado a, tipo, não um casamento, que tipo, nossa, eu vou abrir nessa conta, putz, eu vou para sempre usar, então eu tenho que decidir a melhor de todas. Cara, você aprende a investir e aprende também a navegar no site da corretora com a experiência, com a prática. Então, eu acho que uma coisa que realmente faz diferença é usabilidade. Assim, algumas são mais fáceis de navegar do que outras, algumas... Porque, assim, pensa que é um app que, né, se tudo der certo, você vai interagir com ele, pelo menos, né, espero, uma vez por mês. Você vai investir com frequência ou algumas vezes por ano. Então, assim, tem que ser um app que você se sinta minimamente confortável, que você saiba onde as coisas estão dentro dele. Porque se você tiver uma sensação de complexidade, tipo, toda vez que você for investir, você tem que falar, putz, eu tenho que lembrar onde que fica no app, eu não tô achando onde compra. A chance de você não continuar é maior. E, assim, eu tô tirando esse dado totalmente da minha cabeça, mas eu botaria minha mão no fogo de que quanto pior a usabilidade, menos ou com menos frequência, você vai investir ou você vai interagir com aquele
app. Outro ponto, até tava alguém compartilhou num grupo essa semana, a B3, ela tá com uma ação que ela tá tentando facilitar muito a transferência de custódia dos ativos que ficam nela. Então, isso é mais um ponto para a gente se preocupar menos onde é a corretora que a gente vai colocar o nosso dinheiro. Porque o que isso significa? Se você comprou um tesouro ou, dependendo, até uma debênture, não sei, dependendo do que você está comprando, aquilo não está... Na verdade, ele nunca está dentro da corretora, né? Então, se tiver tudo custodiado na B3, e se, por exemplo, tesouro, com certeza vai estar, né? Ações e tudo mais, enfim. Estando custodiado na B3... A corretora é um mero intermediário, você pode fluir de um para o outro fazendo o que eles chamam de portabilidade. E essa portabilidade, ela, de fato, quando ela começou a ser permitida, ela é um pouco burocrática, mas existe um trabalho grande aí da B3 para fazer com que isso fique cada vez mais fluido. E a tendência é essa, ficar cada vez mais fluido. Então, acho que a gente está dando muitos elementos aqui para... Eu sei que é um ponto que muitas vezes trava, e você vê, assim, esse exemplo, são 3 anos. Desse dinheiro sendo investido numa taxa alta, que é 30% de poupança, uma taxa de aporte alta, na poupança durante 3 anos, com às vezes coisas que não deveriam ser o ponto que deveriam estar travando. Então, corretora não deveria ser esse ponto. Pega uma corretora, fica tranquila, você não está casada com ela, e se você quiser mudar, boa parte dos seus ativos vão poder ser mudados, e é isso.
Aqui, eu acho que é legal, se você tiver muito em dúvida, ou insegura, uma coisa que eu acho sempre legal, o máximo possível, eu tento incluir as pessoas, não sei, é de perfil, né? Eu gosto muito de conversar com as pessoas, tira dúvida, incluir quem é muito próximo de mim, né? Amigos, enfim, namorado, família. Pergunta para os seus amigos, tipo, gente, vocês investem? Que corretora vocês usam? Porque é uma pergunta em que a pessoa não vai falar, ai, quanto eu ganho? Tô investindo ou não tô? Tipo, não é nada íntimo, é só falar, ah, eu gosto dessa, eu gosto daquela. Com certeza vão surgir aí algumas recomendações legais e as pessoas vão ter até poder te falar, por que eu gosto dessa, por que eu gosto daquela. Então, pensando ainda na máxima de menos é mais e simplificar, acho que eu investiria a minha energia mental em continuar investindo e escolher um bom investimento do que ficar, né, gastando tempo e energia em escolher a melhor corretora. Inclusive, às vezes, dentro do próprio banco, não sei, né, que banco você usa, mas tem vários bancos hoje que já oferecem ótimas soluções de investimento e você não precisa abrir uma conta nova, às vezes, né?
É como se você abrisse uma subconta, né, que é a conta da corretora dentro do banco. Ele vai te fazer algumas perguntinhas. Para Tesouro Selic é bem tranquilo, mas dependendo do investimento, ele vai te fazer algumas perguntinhas e em 3 minutos você já vai ter sua conta aberta vinculada à conta do banco. Verdade, Vicky. E agora indo para a pergunta número 3. Essa acho que vai ser rápida porque a gente gastou um tempo ali na 1, mas vamos lá. Se ocorrer de fato uma emergência e eu precisar sacar a minha reserva, o custo de retirada do Tesouro IPCA+, é o mesmo do Tesouro Selic? Sacando antes, eu vou receber meu montante mais juros acumulados até o período, mais a marcação a mercado para ambos os casos, ou isso afeta mais o IPCA+? Acho que talvez tenha uma confusãozinha ali de conceitos na pergunta, mas vamos por partes aqui. Se de fato ocorrer uma emergência e eu precisar sacar a minha reserva, o custo de retirada. Não existe um custo de retirada, tá? O que a B3 cobra é uma taxa de custódia semestralmente, independente de qualquer coisa. Seu dinheiro está lá, existe uma taxa de custódia que é cobrada semestralmente. Se você não tiver dinheiro na conta, você vai receber um aviso de que você precisa ter dinheiro na conta por conta dessa taxa e tudo mais. É uma taxa pequena ao ano. Ai, agora me fugiu na cabeça, acho que é 0,25 ao ano? Eita, agora, mas se não for 0,25, é alguma coisa perto disso. A Vi que tá ali fazendo o dever de casa. E não, na hora... 0,2? Acho que era 0,25 e a B3 diminuiu. 0,2 ao ano. E o que você vai pagar é o imposto de... E isso, de novo, ele é debitado automaticamente a cada 6 meses, como se fosse uma tarifa bancária. Pensa numa tarifa bancária que cai ali na tua conta corrente. Se você não tiver dinheiro, vai ser um problema, porque você precisa pagar essa tarifa bancária. É a mesma coisa na questão do tesouro. Então, é sempre bom deixar um dinheirinho ali. Mas se você não tiver esse dinheiro, você vai ser notificado. Esse é o primeiro ponto. O segundo é, o que você vai pagar na hora da retirada, não existe uma taxa de retirada. Isso não existe. O que existe é o imposto de renda. Esse imposto de renda vai ser debitado direto na fonte. Então, você não precisa se preocupar em gerar algum documento para pagar esse imposto de renda, como eventualmente você precisaria numa ação ou alguma coisa do tipo, no fundo imobiliário.
O dinheiro vai cair na conta da corretora já descontado. Você não tem que pagar nada.
Exatamente. É sempre sobre o lucro e tal. Então, não existe esse custo. Agora, de novo, para a reserva de emergência, Tesouro Selic. Tesouro IPCA+, você mesma colocou ali na pergunta, vou ter a marcação a mercado? Exato. Você vai sofrer a marcação a mercado se for no Tesouro IPCA. Não é que você não possa resgatar antes do vencimento. A gente já falou, você pode. Mas por que a gente não indica para reserva de emergência? Porque no momento do saque, o seu título pode estar valendo menos. Logo, você vai retirar menos dinheiro. Claro que é o contrário também serve, tá? No momento da retirada, o título pode estar valendo mais. E você vai ter lucrado mais do que a taxa acordada no momento da compra. Como a gente não quer pagar para ver, a nossa recomendação é invista para o horizonte do vencimento. Se você está investindo para o horizonte do vencimento, obviamente não serve para reserva. E um ponto importante que eu acho que a gente esqueceu de falar é, isso confunde muita gente também, na hora que você estiver escolhendo o Tesouro Selic, o Tesouro Direto, ele disponibiliza dois tesouros, sempre, com dois prazos diferentes. Então, 2027 e 2029. Aí a pessoa já começa a não entender, porque eu concordo. Eu na minha opinião, era para ter só um e acabou, mas tem dois ali, com dois prazos. Aí a pessoa fala, poxa, mas eu não entendi. Tesouro Selic não tem prazo? Por que que tá me colocando prazo aqui? Não é que o Tesouro Selic não tenha prazo. Ele tem a liquidez diária de você poder sacar sem ter oscilações. Então, é isso que ele te permite. Mas ele tem um vencimento que é como se fosse o seguinte. O governo, ele tá falando... E um CDB vai ser a mesma coisa. O governo, o que ele tá falando para você é, olha, você me empresta dinheiro, eu te pago juros aqui conforme a Selic, mas eu estou me comprometendo a fazer isso até a data X. É isso que ele tá falando. Eu me comprometo a honrar isso aqui até a data X. Quando chegar a data X, o 2029, por exemplo, vai vencer o título e vai cair tudo na sua conta. E aí você pode reinvestir. Inclusive, o Tesouro permite você fazer isso até de forma automática. Olha, você coloca lá uma opção que toda vez que vencer o Tesouro Selic, ele reinvista diretamente para você. Mas se você não marcar essa opção, se você não for lá e configurar, ela vai cair na sua conta e você teria que reinvestir. Mas pensa comigo, faz sentido isso? Porque o Tesouro, ele não pode prometer para você que ele vai assinar um contrato vitalício, onde ele vai para sempre pagar a Selic. É provável que ele vá rolando essa data de vencimento o tempo inteiro, realmente para sempre, é provável. Mas como o futuro a Deus pertence, ele quer ter uma segurança de falar, eu honro isso até a data tal. Mas conforme histórico e perspectiva futura, vai vencer, ele vai oferecer outro, vai vencer, vai oferecer outro, de tal modo que você sempre consiga ter um Tesouro Selic dentro da sua carteira. A pessoa pode estar, tudo bem então, mas qual dos dois eu escolho? Honestamente, qualquer um, assim, qualquer um. Eu sugiro, assim, falando de forma bem ampla, bem resumida, porque tem sim uma diferença de ter uma taxinha ali do lado que no momento de crise extrema pode dar, assim, grosso modo eu escolheria a que tem a taxa mais longa para você ter que se preocupar menos com isso, assim, essa é a minha sugestão. Eu, se fosse Tesouro, colocava um só e tá tudo certo.
Eu ponho na mais longa também, mas não faz diferença não na prática. Aqui eu acho que a gente precisa explorar um pouquinho uma parte dessa dúvida que eu fiquei preocupada, que é assim, ela falou, sacando antes, eu vou receber meu montante mais juros acumulados até o período, mais a marcação a mercado? Eu sinto que ficou uma dúvida importante aqui sobre como que o título rende, tipo, como que funciona a rentabilidade, porque os juros acumulados até o período é uma coisa diferente da marcação a mercado. Então, o Tesouro Selic e o IPCA, se a gente estiver olhando ele até o vencimento, eles têm sim essa coisa de, cara, qual que é a rentabilidade que eu espero ter no período? Só que, é o que a gente falou, o IPCA, no dia a dia, ele não funciona assim, de rentabilidade acumulada até o período seguindo uma regra. Ele não tem uma regra ao longo, né, no dia a dia antes do vencimento. Então, é o que a gente falou. Vou dar um exemplo prático. De novo, vou entrar um pouquinho na matemática, mas não desistam. Se você comprou lá o título, ele estava a 10, tá? Não são esses valores, mas estava a 10. Amanhã foi para 11, rendeu 10%. Depois, no outro dia, teve alguma notícia, alguma mudança macroeconômica, sei lá, foi para 20. Cara, foi de 10 para 20. Tá? É um exemplo esdrúxulo, gente. É só para ser fácil da gente entender. Cara, rendeu 100%. Só que o que eu tinha contratado era IPCA mais 5. Ah, nossa, então quer dizer que nesse período, eu também usei um exemplo péssimo, né? Eu vou falar, ao invés de uma semana, eu vou botar 10 anos, vai, rendeu 100%, uau. Nesse período, se tivesse rendido certinho no IPCA mais 5 e o IPCA tivesse baixo, vamos supor, tivesse 2%, teria rendido 2 mais 5, né? 7 em um ano, 2 mais 5, 7 no outro ano, 2 mais 5, 7% no outro ano, e não teria dado o tanto que rendeu com essa alteração que foi indo dobrando de valor. Então, se você comparar como que foi essa valorização do título, você consegue fazer a conta de quanto que foi essa rentabilidade, mas ela é uma conta teórica. Ele valorizou, mas ele pode cair no dia seguinte, depois subir de novo, depois cair de novo. Então, o Tesouro IPCA, na prática, ele não fica acumulando a rentabilidade aos pouquinhos, ele fica oscilando. Então, se ele foi de 10 para 20, rendeu 100%, mas depois ele pode ir para 18. Então, caiu para render 80. Depois caiu para 15, então caiu para render 50. Depois foi para 150, caiu, entendeu? Então ele subiu. Então não é que ele vai, a rentabilidade dele vai, você vai acumulando. Não, ele vai mudando de valor igual a uma ação. Então é a mesma coisa que você falar, cara, a ação valorizou 10%, valorizou 20%, valorizou 3%. Ela não está seguindo um contrato de quanto que tem que render hoje, quanto mais tem que render amanhã, não tem que render nada. Ela não tem que nada. Então, o Tesouro, o IPCA, o prefixado também, no meio do caminho, antes do vencimento, ele não tem que nada, ele não tem nada garantido. Inclusive, ao longo do caminho, ele pode estar tão desvalorizado que você vai tirar menos dinheiro do que você pôs. E você só vai tirar o que você contratou e o que você deve, né, por contrato, por ter comprado o título, se você segurar até o vencimento. Antes disso, você não tem nada garantido. E é diferente do Selic. Desculpa.
Agora, por exemplo, hoje é dia 10 do 5, a gente está vivendo muito isso. Alguém que tenha comprado um título no mês passado viu uma subida na curva do IPCA+, né? Hoje ele está em 6 ponto alguma coisa e talvez essa pessoa tenha comprado, sei lá, 5.9. Quando ela viu essa subida, ela viu o dinheiro dela caindo. Literalmente, ela está perdendo dinheiro, né? E aí, o que nessas horas, assim, para quem... Agora a gente já entrando num pouco do IPCA+, um pouquinho, assim. O que é aconselhável? Se você realmente... Mas não, Carol, eu investi pro vencimento, mas eu fico nervosa. Primeiro que você vai ter que conviver com isso, senão é melhor não investir no IPCA+, mas algumas ajudas para esse psicológico. Primeiro, foca na quantidade de títulos. A quantidade de títulos que você comprou, ela não foi alterada. Você comprou duas galinhas, pode ser que... E elas vão colocar 10 ovos. Essas duas galinhas hoje podem estar valendo menos, mas elas vão continuar colocando os 10 ovos lá quando você tiver a data de vencimento. Se você pode agora é comprar duas galinhas mais barato, mas você vai continuar comprando as duas galinhas ao invés de vender as suas duas galinhas mais barato. Você aproveita para comprar mais duas galinhas mais barato. Então, vendo a quantidade de títulos ajuda o nosso psicológico, até uma dica para quem faz um acompanhamento, de repente, ao invés de fazer o acompanhamento só de patrimônio, faz o acompanhamento também da quantidade de títulos, porque isso dá uma paz no coração. E o Tesouro Direto, ele disponibiliza, é muito fácil logar no Tesouro Direto, ainda mais para quem tem aquele perfil Gov, sabe, que loga em várias coisas. Você logando ali, você consegue ver, para cada aporte que você fez, tem tipo um negocinho esquerdo verde, se eu não me engano, como se fosse um gráficozinho assim do lado esquerdo verde, que ele te permite ver o preço teórico. O que é isso? Ele te permite ver o quanto estaria hoje o valor do seu investimento se não tivesse atendo a marcação a mercado. Ou seja, é aquela curva sempre para cima, a não ser que a gente tenha uma deflação no caso do IPCA+, mas tendo... via de regra, inflação, ele te permite ver o quanto que está na curva, mas o quanto que é no preço teórico. Tipo assim, ó, se você aguardar até o vencimento, hoje o seu título estaria valendo isso aqui. Isso também dá uma certa paz no coração, porque daí você consegue ver. Só que daí você tem que fazer aporte por aporte, é meio chatinho, que você teria que clicar um a um. Mas é uma outra forma também de dar um sossego.
Perfeito. Uma coisa que também, não sei, cada um tem um jeito, né? Cada um tem seu estilo. Um estilo que funciona muito bem, não estou falando que é o único e que é o certo, mas que funciona muito bem, é investir e deixar quieto e não ficar olhando. É investir e, assim, esquecer que está lá, só vai colocando mais. Não estou falando para você, né, ser ignorante e não olhar nada. Não é não olhar e não saber o que está acontecendo. É tipo, meu, eu sei por que eu comprei esse título, eu sei como ele funciona, eu tô em paz com... Eu sei que ele oscila, mas não significa que eu precise saber como que tá hoje, como é que tá amanhã. Eu não fico olhando também, porque, meu, isso dá ansiedade. Tem gente que lida bem, mas tem gente que não lida. E é uma informação que não vai mudar nada na sua vida. Porque você, né, você vai fazer o quê? Você vai vender ele na baixa?
Tipo, você tá até garantido. Mas eu vou te falar, eu não sei como é que... Esse é até um outro tema, assim, a gente não tinha combinado isso, mas...
Eu faço, né? Assim, o pessoal que acompanha no Instagram sabe, eu faço um fechamento mensal há décadas na minha vida, uhum. E eu até tô avaliando se eu preciso fazer isso ou não, mas sei lá, fiquei treinada a ficar fazendo isso mensalmente. E ele, eu atualizo o patrimônio. E atualizo o patrimônio por ativos, né? Pra saber, assim, na época da minha uhum. fase de acumulação, aquilo me ajudava muito, tipo assim, até por isso eu acho que eu sou filha da renda uhum. fixa, porque eu não queria ficar vendo solavanco, eu só queria ficar vendo o potinho subindo. O potinho está tudo bem, tá devagar, mas eu preciso ver esse potinho subir. É, exatamente. Uhum. Então, é meu perfil, não tô falando que isso é o certo. É, e aí, recentemente, já tem um ano, mais ou menos, né, que já falei que eu vou fazer um episódio sobre isso, mas eu ainda não estou no momento de fazer, que é alterar um pouco dessa carteira para uma fase onde eu estou usufruindo, de fato, ali dos investimentos. Então, um pedaço, beleza, bem pequeno ali em fundos imobiliários, e tem um pedaço no Tesouro mesmo, que eu fui com mais afinco do que eu ia antes. Eu acabava usando bastante até, sei que o pessoal fala assim, ah, quem investe em CDB, gente, eu fui a rainha dos CDBs na minha fase de acumulação, adorava. E o CDB, ele não ficava te mostrando a marcação a mercado, embora... Se você vender antes, você vai sofrer a marcação no mercado, mas ele sempre te mostra a curva teórica. Mas por que eu estou dando essa volta toda? Para dizer que quando você tem um valor ali relevante no Tesouro, e ele fica ali oscilando, e agora a gente está tendo uma oscilação grande, eu senti na pele agora aquilo que eu falava assim, ai, que bobeira, não sei o que, mas eu senti, eu falei, opa, o bichinho ali, ó, igual uma montanha-russa, né? E aí o meu marido, tipo, caramba, porque agora a gente está assim, naquela do... É para valer, então... Quando você começa, ah, tudo bem, mas peraí, deixa eu relembrar aqui dos fundamentos dessa coisa, deixa eu relembrar dos fundamentos, que é a quantidade de título, deixa eu relembrar dos fundamentos, papapá, papapá, isso ajuda. Então, mesmo que você queira acompanhar mensalmente, que não necessariamente eu aconselho também, isso é, varia de caso a caso, mas foca naquilo que você está investindo. Se você está investindo em renda variável, você já sabe que vai ter a sua oscilação e dane-se. Esse pedaço da parte da renda variável, eu sempre nunca liguei de ver oscilando. Mas a renda fixa, quando você vê ela oscilando, né, e a renda fixa ela não é fixa, dá um certo nervosinho, mas aí a gente vai se conhecendo. Uhum. Acabamos saindo um pouco aqui do roteiro.
Ah, mas acho que faz parte, né? Um último ponto eu lembrei aqui, eu vou fazer um desabafo muito curto, prometo, mas eu acho que umas coisas que a gente vê às vezes no Instagram, no YouTube, sei lá, das pessoas que estão vendendo curso, que estão... Nada contra, né? Acho que tem alguns cursos que são bons, que são legais. Mas eu já vi algumas chamadas, sabe quando você tá nos stories e aí vem, pá, uma propaganda? Eu já vi algumas vezes, tipo, você pode perder dinheiro na renda fixa, cuidado, compra esse curso. Ou é isso, a renda fixa não é fixa, cuidado. Ou como virar trader na renda fixa, não sei o quê. Gente, nada mais é do que exatamente isso que a gente acabou de explicar, da marcação a mercado. Então, eu acho que às vezes a pessoa quer tanto vender o curso que ela assusta tanto a pessoa que está lá tentando, querendo investir com maior boa vontade, só que aí vem o fulaninho e assusta tanto que é contraproducente, né? Acaba prejudicando mais do que ajudando. Então, não é que, nossa, a renda fixa não é fixa, então nenhum lugar é seguro, eu vou continuar na poupança com meu dinheiro no colchão. Não é isso. É só que, cara, cada título vai se comportar de uma forma, independente do título, a sua rentabilidade no vencimento está garantida, então não é que um dia você vai acordar, o dinheiro não vai estar lá, ou que você tem que ficar fazendo 1.001 cursos para entender o mínimo de... Não, está tudo bem, não é o bicho de sete cabeças. O Tesouro Selic, ele vai crescer um pouquinho todo dia, os outros vão ter marcação ao mercado. E essa é a marcação a mercado que normalmente as pessoas usam para te assustar. Mas, basicamente, se você for deixar ele para o vencimento, relaxa que a sua rentabilidade está garantida. E tem isso que a Carol acabou de falar, que o que importa é a quantidade de títulos que você tem. Então, no vencimento, esses são os títulos que você tem. Ninguém vai tirar eles de você. É só que o valor deles vai mudar ao longo do tempo, mas no vencimento eles estão garantidos. E se você... Talvez, acho que onde fica um pouco mais complexa a situação é, tipo, ah, já tenho a reserva de emergência, já, né, juntei um valor, já tenho lá meu Tesouro Selic que tá gordinho, agora eu quero ir para um outro título e eu não sei se eu vou precisar usar esse dinheiro antes do vencimento, e aí que vem o medo, talvez você possa pensar em títulos não tão longos. Existe título, você não precisa ir no IPCA 2000, sei lá, 50, 70, não sei qual que é o mais longo. Vai num pouco mais curto. Mesmo assim, não vai ser daqui a 2 anos. Não tem IPCA que vence daqui a 2 anos. Então, é importante também a gente entender o que são esses prazos quando a gente fala de investir para o longo prazo. longo prazo, a gente tem dificuldade, e é normal, é uma coisa biológica, a nossa cabeça tem dificuldade de entender o que é daqui a 20 anos, é difícil, é muito difícil, a gente acha que é outra pessoa que está lá na frente, vai ser a Vitória com 50 anos, eu não sei quem é essa pessoa hoje, não conheço ela, né? Eu não sei que vai, como vai ser o mundo daqui a 20 anos, é difícil visualizar. Mas então é importante lembrar que se você está morrendo de medo de pôr um investimento que vai ter que ficar... Primeiro que ele não tem que ficar preso, né? Mas é só que a sua rentabilidade vai estar garantida só no vencimento. Ah, daqui a 20 anos é o prazo mais curto que tem. Daqui a 10 anos é o mais curto que tem. E mesmo assim, eu não consigo ficar tranquila de que esse dinheiro vai ficar quieto. Minha sugestão, não sei se você discorda, Ká, é então, vai deixando no Selic, não vai deixar na poupança, não vai deixar na conta, não vai gastar. Vai botando no Selic, que é muito melhor do que nada, muito melhor. Até, você ou ter noção de o que, que eu quero fazer com esse dinheiro, e ele agora eu estou mais tranquila de que ele pode ficar lá por 20 anos, ou até você, sei lá, acho que entender o que, que é o seu perfil e o que, que te deixa confortável, né? Talvez com o tempo e com a experiência você comece a ficar mais confortável. Eu acho que ao longo da vida a gente vai passando por coisas que ajudam a gente a fazer as pazes com o longo prazo. Eu acho que muita gente, quando tem filho, pensa nisso pela primeira vez de uma forma mais palpável. Ou, enfim, quando faz um financiamento, e aí fala, tá, tem um compromisso de longo prazo, então agora eu entendo um pouco melhor na pele o que, que é o longo prazo. Enfim, mas se isso te assustar muito, você não precisa sentir essa coisa de uma decisão, né, de vida ou morte, eu vou escolher esse título, mas depois, e se eu precisar usar? Calma, vai indo no Selic até você conseguir aceitar um pouco mais essa questão do prazo, né, Ká? Porque na teoria, sim, ele é fácil, exato, né? Na prática,
não,
é difícil.
Não, concordo 100%. Eu adicionaria só que aqui a gente se ateve ao Tesouro para falar do IPCA e realmente os prazos são mais longos. Agora, existe a renda fixa também, de CDBs e tudo mais, que você pode ter prazos mais curtos, eventualmente até para você ver como funciona, embora eles funcionem diferente, porque eles não vão mostrar a marcação a mercado. Mas você pode simular ali um resgate que você veria a marcação a mercado na veia. Mas não vamos nos prolongar nisso aqui, porque ainda tem pergunta aqui para a gente responder. Vamos lá.
Ah, vamos lá, bora. Bom, essa é uma pergunta que veio no nosso episódio sobre o Tesouro Renda Mais. Ele falou, recomendo abordar de maneira mais profunda em uma outra oportunidade, do ponto de vista de acumulação, a escolha entre o Renda Mais, a NTNB, que paga cupom, que é o Tesouro IPCA que tem cupons semestrais, e a NTNB Bullet. Bullet é um nome bonito para simplesmente a NTNB que não, o IPCA Mais, que não tem cupom, que não tem essa renda semestral e que você só vai ter o dinheiro no vencimento.
Isso. Lembrando que cupom é isso, tá, gente? Cupom são esses juros semestrais, porque olha quanto palavreado, né? Quando a gente começa a falar assim, fala assim, cara, realmente, é muito palavreado, é NTNB, por que não fala IPCA mais? Mas porque é realmente...
É a mesma coisa.
É, né? Enfim. Bom, eu acho que dá para eu falar um pouquinho sobre isso. Isso rende, talvez, até um terço de um episódio, mas eu vou tentar ser breve aqui, apesar de você ter pedido para aprofundar o ouvinte. Vamos lá. Quando lançaram o Tesouro Renda Mais, ele é um produto novo que foi lançado no ano passado, onde a forma de rentabilidade dele é exatamente a mesma de um Tesouro IPCA Mais normal. Então, Renda Mais, ele vai ter o mesmo mecanismo de rendimento que foi o que a Vicky explicou. Ah, se você tem 10% de inflação e 4% de prêmio, né, esse mais que vem depois do mais, você tem 14%, é a mesma coisa, mesmo mecanismo. Qual é a diferença? Na hora de te devolver o dinheiro. Então, a gente já explicou isso lá no episódio do Renda Mais. Ele te devolve em prestações durante 20 anos. Esse dinheiro fica rendendo e te devolvendo, mas ele acaba em parcelas mensais ao longo de 20 anos. Só que o Tesouro, quando ele lançou o Renda Mais, percebam, ele não excluiu o Tesouro IPCA Mais Bullet, que é o Tesouro IPCA Mais principal, né, que vai até o vencimento, e nem o IPCA Mais com pagamento de juros semestrais. Ele não excluiu. E ele não excluiu, que bom, porque não é um ou o outro. É, pode ser um e o outro, a depender da sua estratégia. Então, acho que, às vezes, a gente falando com exemplos pessoais, facilitam esse entendimento. É, no episódio, eu acho que por isso que suscitou a dúvida, eu falei assim, poxa, eu me ressinto com quem criou o Renda Mais, me ressinto até hoje, é verdade, que demorou para lançar isso só no ano passado. Poderia ter lançado antes, que com certeza uma fatia da minha carteira estaria maior nisso. E aí eu recebi algumas dúvidas. Falou, mas Carol, por que você não tira o seu dinheiro de um lugar e coloca no Renda Mais? Alguns motivos. Primeiro, o Renda Mais, o vencimento dele é só a partir de 2030. Então, eu tenho 6 anos até chegar no primeiro Renda Mais, que é 2030. O que eu faço até lá, né, com esses 6 anos? Mas tudo bem, dá para equacionar, mas isso é um ponto. E o segundo ponto é, na minha estratégia, e a minha estratégia particular, não adianta para mim, diferente de eventualmente outras pessoas, eu não gostaria de ter só a renda mensal. Porque, beleza, eu poderia pegar, tirar tudo, colocar no Renda Mais. Quanto que eu preciso de renda no mês? Tanto, e fazer safras, sei lá, colocando uma expectativa de vida de 110 anos. Hoje não daria porque não tem o suficiente, mas deixaria lá quando lançasse o Renda Mais 2000 e sei lá quanto, 2090, sei lá, eu conseguiria colocar. E por que não quero essa renda? Ué, cara, mas por que você não quer uma renda mensal? Pensa igual a galera que se aposenta. Imagina você se aposentou, seja pelo INSS, seja por qualquer outro lugar. E aí você tem uma renda mensal. Pá, 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 pá. Isso é bom ou ruim? Depende. Pode ser bom porque você tem uma renda mensal, mas pode ser... E se você quiser fazer alguma coisa a mais com o dinheiro, você faz como? Não tem a renda, porque ela é totalmente dividida. Então, quem passa por uma aposentadoria vai ter esse mesmo drama. De tal modo que, se eu tenho outras coisas com vencimentos ao longo do caminho, eu posso tomar outras decisões. Eu posso querer deixar uma herança no meio do caminho, eu posso querer fazer uma viagem de volta ao mundo, eu posso querer ter essa flexibilidade que a renda contínua não necessariamente vai me dar. Então, na minha estratégia, eu quero juntar as duas coisas. Eu quero juntar a renda mensal para cobrir ali o meu custo de vida, mas eu também quero ter coisas vencendo ao longo do caminho e me pagando também juros semestrais. Do ponto de vista de acumulação, eu acho que faz sentido, na minha visão, ter as três coisas, a depender do que você quer para sua vida. Mas o que eu estou querendo dizer é o seguinte, na fase de acumulação eu não deveria ter o Renda Mais? Eu deveria ter só o IPCA Mais, por exemplo? Na minha visão, não. Na minha visão, você pode sim ter os dois. Você constrói essa renda recorrente da aposentadoria e você também constrói, baseado no que você pretende para sua vida, aquilo que você quer que tenha vencimento. Ah, e por que eu deveria querer juros semestral ou não querer juros semestral? O juro semestral, eu não sei, gente, eu vim, né, de renda mensal, recorrente, bônus, eu me adaptei a viver dessa forma, sabe, de rendas, bônus entrando para te dar um up, eu quero manter isso na minha vida futura, então eu quero ter o Renda Mais, eu quero ter o bônus semestral, eu quero ter vencimentos, eu quero congregar os três. De novo, eu acho que os três podem conviver na fase de acumulação também. E detalhe, entrem no simulador e vejam quanto sai investir num Renda Mais lá da frente. Tipo, quando você tem um horizonte temporal muito grande, vamos supor, eu quero colocar lá para 2065. Cara, sai muito barato agora, porque você tem um tempo tão gigantesco na tua frente que você compra, você fala assim, caramba, eu vou investir isso e vou ter... Claro que é razoável, né? Tem gente que acha que vai investir isso e vai ficar milionário. Não é assim, mas assim, dentro da razoabilidade de taxas, você compra um Renda Mais muito barato se você comprar agora e não comprar lá na frente. Então, acho que eles podem coexistir. Não sei se a minha resposta foi o que ele estava querendo imaginar ou se ele estava querendo contas aqui, mas aí as contas só pegando exemplo pessoal e abrindo um Excel.
Eu acho que você explicou perfeitamente, porque eles têm funcionamentos diferentes e aí vai de você entender se você quer aquele benefício e por quê. Né? Porque acho que às vezes a gente fica querendo montar a estratégia perfeita e isso paralisa, porque não existe a perfeição, existe, cara, se eu usar esse título, vai funcionar assim, se eu usar o outro, vai funcionar assado, e não é que tá errado, né, tipo, se você continuar investindo, se foi tudo pro IPCA, tudo pro Renda Mais, tá bem investido, é só que a forma como você vai receber esse dinheiro é diferente, aí você precisa ver o que você acha que vai te beneficiar mais, e eu amei isso que você trouxe, eu não tinha pensado desse jeito. Acho que é legal isso de mimetizar a ideia do bônus, que quem é assalariado e sempre viveu com isso de, o 13º, ou enfim, eu acho que pode ser legal, realmente faz sentido. E aqui eu entraria de novo no seu ponto sobre a quantidade de títulos. Uma coisa que eu fiz recentemente que me explodiu assim minha cabeça... eu voltei para parar e pensar qual que é a quantidade de títulos que eu queria ter no Renda Mais, que eu quero ter duas safras, né? Uma, tipo, sei lá, 60 aos 80, depois 80 aos 100, enfim. E eu vi que em um ano e meio eu conseguia completar o que eu precisava para uma das safras. Eu falei, caraca! Então, assim, se eu der um gás em um ano e meio, eu vou conseguir garantir Gente, eu tenho 30 anos. Com um ano e meio, eu consigo garantir minha renda dos 60 aos 80 anos. Isso é, assim, é muito louco.
É muito maravilhoso, é coisa... né? Acho que pouca gente parou pra fazer essa matéria. Porque eu te falei, você compra barato, porque você tem tempo.
Tem juros lá. E assim, não é que no IPCA mais eu não conseguiria fazer isso. Eu conseguiria. Só que como ele já vai fazer pra você essa parte complexa de dividir isso em renda mensal... também te protege de potencialmente ir lá e fazer uma cagada e gastar esse dinheiro de uma vez, porque ele vai te pagar é tipo um saláriozinho, né? Diferente. Então, cara, eu fico pensando, eu vou primeiro fazer essa camada de... eu quero garantir que pelo menos eu vou receber essa renda mensal dos 60 aos 80 anos. Fora isso, eu quero também ter um patrimônio X. Aí, beleza, aí eu vou pro IPCA+.
Perfeito.
Então, assim, você vai montando essas camadas, né? Não é um ou outro.
É um jogo de blocos. Aí eu já vou pegar o gancho, vou até inverter aqui a ordem, Vicky, disso que você acabou de falar, e vou trazer aqui uma outra dúvida que mandaram. Também foi no episódio do Renda Mais. A pessoa colocou o seguinte: no exemplo que vocês deram, eu teria que comprar todo mês 1,4 título até o mês final, ou seja, da data que eu quero começar a receber, é isso? Episódio maravilhoso. Obrigada aí pelo elogio. O que o Renda Mais faz quando ele simula? Então, assim, gente, eu realmente convido a entrar no site, tá? Porque você só vai conseguir visualizar algumas coisas que a gente tá falando aqui entrando no site, fazendo as simulações, e é muito intuitivo, mas vamos lá. Quando o site coloca para você o seguinte: olha, você precisa comprar 1,4 títulos por mês até a data de vencimento, ele simplesmente está fazendo uma matemática de quantos títulos você precisa. Ah, 100, por exemplo. E aí ele simplesmente divide esses 100 de acordo com o horizonte temporal que você tem até receber esse benefício. É tão simples quanto isso. Agora, não é que você precise comprar necessariamente essa média, literalmente uma média aritmética que ele fez, todo mês. Não é que você precise comprar 1,4 títulos todo mês. O ideal seria, se você quiser dividir esse esforço pela quantidade de meses que você tem pela frente, sim, compre 1,4 todo mês. Agora, nada te impede de, poxa, esse mês eu comprei 2,8, no mês que vem eu não compro nada. No outro mês eu comprei 3,2 e no outro mês eu não comprei nada. Nos outros dois meses eu não comprei nada. Você pode balancear, entendeu? Foi muito do que a Vicky acabou de falar. Ela fez uma conta, cara, qual é a quantidade de títulos que eu preciso? Tanto, poxa, eu acho que eu consigo comprar esses títulos em um ano e meio. Ela não precisa ficar comprando necessariamente mensalmente. É literalmente quantos títulos eu preciso. Se eu quiser dividir isso ao longo da jornada por mês, eu vou ter um número. Se eu quiser fazer isso em um ano, eu vou ter outro número. Mas o simulador do tesouro assume que você quer fazer isso linearmente, dividindo pela quantidade de meses, tá?
Bom, próxima pergunta. Essa também é curtinha. Minha dúvida: se tenho previdência em outro lugar, como faz? Isso foi num comentário no nosso episódio sobre Tesouro Renda Mais também. Então, já tenho a previdência em outro lugar, como faz? Mantenho as duas? Não dá para transferir, né? O que, que dá para fazer? Então, assim, o Renda Mais foi um episódio e é um título de longo prazo. Então, acho que essa pessoa pensou: bom, a gente está falando de investir para o longo prazo, mas eu já tenho a minha previdência para o longo prazo, como que eu faço? Eu mantenho as duas? Não dá para transferir? Acho que aqui a gente não precisa entrar muito no tema não existe investimento perfeito, você pode ter mais de um, você deve ter mais de um, são camadas que você vai construindo, blá, 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 a gente já falou disso. Acho que a parte importante aqui que a gente precisa frisar é que são investimentos muito diferentes. A Previdência é um fundo de investimento, você tem taxas diferentes, você tem tipos de investimentos diferentes lá dentro, é um conjunto de tipos diferentes de investimento, é renda variável, né? Você tem renda variável com renda fixa, você pode ter fundos de renda fixa, né? Ou só de renda variável, mas assim, são fundos que existem mil e um tipos, e ela é um produto que tem também uma legislação e várias características. Quando você mandou a pergunta, né, que foi quando a gente soltou o episódio do Tesouro Renda Mais, a gente não tinha gravado ainda o episódio de Previdência, mas a gente já gravou, ele já saiu, então você pode também voltar nele que a gente vai responder lá dúvidas também bem parecidas com essa. Mas a Previdência, então, ela tem regras muito diferentes, porque ela é um produto mais empacotado como um serviço também, né? Então, toda a questão de passar esse investimento para outra pessoa em caso de óbito ou em que situações alguém poderia ou não acessar esse dinheiro, como que ele rende, o que tem dentro dele, quais são as taxas, enfim. é diferente. É um fundo de investimento que pode ter renda variável e é um outro tipo de produto. O Renda Mais é um título, é um só, é um título dentro do Tesouro Direto e ele é de renda fixa. Ele não tem vários tipos de taxas que vão depender do banco e tal. Ele tem só a taxa de custódia, que é uma taxa do Tesouro Nacional. O imposto de renda dele... Ah, isso também é um outro ponto, né? A forma de calcular imposto de renda da Previdência é diferente. Inclusive, tem mais de um jeito, mais de um tipo de você de fundo de Previdência. Então, depende do contrato que você tiver, se vai ser um imposto progressivo ou regressivo, enfim. E no caso do Tesouro Renda Mais, é a mesma tabela de imposto de qualquer título de Tesouro. Enfim, ele é um tipo de título, ele não é ele não é igual à Previdência. Acho que aqui o que pode confundir é que eles dois são produtos que normalmente a gente usa para olhar para o longo prazo, mas eles são diferentes. Então, de novo, fica aqui a recomendação do nosso episódio de Previdência.
Até o Tesouro Renda Mais, quando você olha lá, ele induz isso, porque ele coloca a aposentadoria extra, né? Ele meio que carimba esse investimento como sendo para aposentadoria. E eu acho que um outro ponto rápido aqui, chave, é um, te dá previsibilidade de qual vai ser a sua renda, que é o Renda Mais. A Previdência não te dá previsibilidade de qual vai ser a sua renda. Não te dá. Você pode transformar em renda recorrente, mas você não sabe que renda vai ser essa, quanto que vai ter rendido e tal. Mas aí ouve o episódio de Previdência e depois, se precisar, o do Renda Mais de novo, que eu acho que vai ficar bem claro que são coisas bem diferentes mesmo, ainda que os dois possam ser usados para aposentadoria.
Cara, não sei se você concorda, mas eu tenho a impressão de que, obviamente, né, se você deixar o dinheiro quieto até o vencimento, o Renda Mais é um título mais fácil e simples e recomendado para mais pessoas do que a Previdência. Acho que a Previdência tem muito mais essa coisa de qual que é o seu caso, se for uma Previdência com a sua empresa empregadora, quais são os benefícios atrelados, ou se você não é um plano através da sua empresa empregadora, não necessariamente faz sentido ter a Previdência. Então, acho que o Tesouro Renda Mais ele é uma recomendação mais segura e acho que mais comum do que a Previdência, né? Eles não têm o mesmo nível de risco e não são igualmente recomendáveis, né? Então,
sim.
Não sei se...
Eu concordo. Bom, acho que não tem problema eu falar das minhas preferências, né? Porque nesse caso, se tivesse um duelo, nem tudo eu vou ter preferência, mas se tivesse um duelo, eu fico correndo a mais.
Eu também.
Estou montando minha reserva de emergência. O que vocês indicam? Finalizar antes de investir no Renda Mais ou investir em paralelo? Acho que essa vai ser rápida também, a gente falou sobre isso no episódio de reserva. Assim, de forma purista, termina a reserva, depois você vai para o Renda Mais. Esse é o caminho recomendado. Agora, a gente entende que se de repente essa reserva vai demorar muito para ser constituída e gera aquela ansiedade de, ai, mas eu queria estar colocando um pezinho na minha aposentadoria. Então coloca o pezinho assim, mas bem piquititito, assim, só para você ir vendo como funciona. E eu acho que no mínimo a metade da reserva tem que estar feita, assim. Tipo, no mínimo a metade da reserva... Se você está começando, não começa os dois. No mínimo a metade da reserva, e aí depois você pode colocar um pequenininho. Quando eu falo pequenininho, é pequenininho mesmo, 5%. Salvo raras exceções, tá, gente? Aqui a gente está falando para um público grande. Claro, talvez alguém que seja funcionário público, que tem uma renda muito, talvez possa fazer de forma um pouco diferente, mas via de regra geral, vai na reserva primeiro. Deixa a renda mais para depois.
Eu acho que se você colocar um pouquinho no Renda Mais ou em qualquer outro título que você esteja com vontade, talvez seja legal para você sentir, tipo, nossa, não vejo a hora de conseguir colocar o dinheiro que eu estou investindo, que é maior, que está hoje indo para a reserva, não vejo a hora de poder pôr aqui. Então, se isso for servir como uma isca ali para você falar, ai, não vejo a hora de conseguir pôr mais nesse título e poder comprar mais, acho que pode, né, dar uma acalmada na sua ansiedade e te deixar com mais fome, assim, de conseguir botar mais dinheiro nele. Mas é isso, não precisa fazer os dois em paralelo, porque você vai estar meio que mal feito nos dois. Então, assim, mata a reserva, garante essa segurança, e aí depois você esquece disso e vai para outro que é mais legal, que é mais divertido.
Exato.
Essa aqui eu recebi no meu Insta. Eu já respondi para ouvinte por lá, mas a gente quis trazer aqui porque pode ser dúvida de outras pessoas também. Ela falou, tenho visto as excelentes taxas do Tesouro IPCA, incluindo o 2029. Mas para a força dos juros compostos fazer efeito, é necessário que eu aporte de uma só vez? Digo, diferente das ações e dos fundos imobiliários, em que a gente pode ir comprando as cotas aos poucos e os juros compostos atuarão lá naquele montante, No Tesouro, ao invés de ir comprando aos poucos, o ideal é que eu junte os valores maiores e aporte de uma só vez para os juros compostos atuarem melhor? Eu acho que, talvez, para quem nunca teve essa dúvida, pode ter sido uma pergunta confusa. Mas acho que, basicamente, o ponto é, você não precisa juntar um valor para conseguir investir, né? Você tem que o valor mínimo que dá para comprar, para você conseguir comprar o título, e aí varia um pouquinho de título para título, mas na média dá uns R$100. Enfim, quando vocês forem mexer na corretora, vocês podem ver lá quanto que está, qual que é o valor mínimo do Renda Mais ou do Selic e tal, mas é sempre, ou é 30 ou é R$100, depende um pouquinho do título, mas é bem pouquinho. Fora isso, você pode comprar, se você quiser comprar título todo dia útil, né? No final de semana não dá, mas se quiser, você pode comprar todo dia útil, você não precisa comprar de uma vez, quando eu juntar 10 mil, quando eu juntar 50 mil, tipo, não precisa disso. E aqui eu acho que tem uma dúvida dentro da dúvida, que é a pessoa confundiu como que as ações e os fundos imobiliários rendem versus um título de renda fixa. Então, não é que as ações vão ter mais juros compostos se eu comprar a qualquer momento. Tipo, não, assim, é igual eu comprei um produto. Eu comprei essa camiseta, hoje ela vale 10, amanhã ela vale 12, depois ela vale 15, depois ela volta para o 10. A ação é isso, é o preço de uma coisa que vai mudando ao longo do tempo. Só que a gente ganha como? Pensa que essa é uma camiseta que tende no longo prazo, daqui a 10, 15, 20, 50 anos, o preço dela tende a se valorizar. Mas ele não vai só crescer, ele vai cair no meio do caminho também. Isso aqui é uma ação. Então, quando a gente fala de juros compostos, eu acho que é uma dinâmica que vale a gente atrelar ela mais à renda fixa. Porque é isso, tipo a bolinha de neve que vai sempre crescendo e tal. Não tem nada a ver a rentabilidade do seu título com quando... Quer dizer, não é que não tem nada a ver. Se eu comprei no momento em que a inflação está mais alta, meu IPCA mais X vai estar maior porque o IPCA está mais alto. Mas não tem nada a ver, tipo, eu comprei tudo de uma vez nesse mês, quando eu recebi meu salário, ou comprei um pouco nessa semana, um pouco na semana que vem, e um pouco no final do mês. Assim, não faz nenhuma diferença. Isso vai complicar a sua vida e você não vai ganhar nada mais com isso. Eu confesso que eu fico confusa, assim, de como que surge essa dúvida. Tipo, não consigo entender por que que a pessoa acharia que isso aconteceria, sabe? Eu acho que faria sentido se fosse, tipo, é uma ação que eu quero comprar na baixa, e essa semana tá baixo o preço, aí semana que vem ficou mais barato ainda, eu comprei mais. Se fosse uma pergunta sobre ações, eu acho que eu entenderia um pouco melhor de onde vem a dúvida. Mas pensando no tesouro, não precisa passar isso pela sua cabeça.
Eu até falaria também naquela analogia das figurinhas, vou tentar falar de uma outra forma. Para os juros poder agir, ele precisa do dinheiro lá. Então, para os juros, ponto, exato. Para os juros poder agir, ele precisa do dinheiro lá. Para a ação poder valorizar e você lucrar com isso, você precisa do dinheiro lá na ação. Para a renda fixa, os juros, seja da Selic, seja do IPCA, seja lá o que for, poder agir, ele precisa do dinheiro lá. Todo mundo vai precisar do dinheiro lá. Se você vai colocar esse dinheiro lá numa tacada só, se você vai colocar esse dinheiro lá fracionado, depende. Agora, se você está esperando 2 anos para juntar esse dinheiro sem ele estar rendendo, para ele poder render... já dá para entender que você ficou 2 anos sem os juros podendo estar agir ao seu favor.
Claro. E com risco de gastar, né?
Exato. Então, só coloca o dinheiro naquilo que você entende, naquilo que faz sentido para você. Mas em termos para os juros poderem agir, o dinheiro precisa estar lá. Acho que você levando esse mantra, você fica mais tranquila.
Então, pensa... não sei se esse é o seu caso, mas vamos supor que você já tenha guardado um dinheiro. Vamos supor que você tem 10 mil reais. E aí, todo mês, você vai continuar investindo mais, sei lá, 500... esses 10 mil você pode ir lá e pá, investir. Vamos supor que você está montando a reserva que você vai botar tudo num lugar só, né? Então, estou assumindo que você vai pôr num título só, mas pode ser em outros. Põe lá o que você já acumulou, põe lá, e aí o resto você vai colocando conforme você for poupando. Você não precisa esperar esses 10 mil, né, chutando esse valor. E, vou pôr um pouco esse mês, depois eu ponho um pouco no mês que vem. Tipo, põe o que você já tem, e depois você vai colocando mais. Mas não é porque tem que pôr mensalmente também. É só porque, assim, quando você quiser comprar, você pode comprar. Não tem nenhum tipo de regra. Essa é uma dúvida que a gente já recebeu em outros momentos também. De tipo, eu não compro o título do tesouro porque eu tenho que pôr todo mês, né? E eu não sei se eu vou conseguir colocar todo mês. Não, você não tem. Você vai comprar quando você puder, quando você quiser.
Uhum, exatamente. Acho que, não sei se a galera, de repente, fez muito consórcio. E aí o consórcio, se você não pagar o boleto, você perde, né? Talvez, pode ser... não sei que estigma tem esse, mas investimento de verdade, porque o consórcio não é investimento, não é assim que funciona. Acho que a gente cobriu bem, foram as dúvidas que deixaram. como a gente disse, a gente está sempre olhando as caixinhas, vendo as dúvidas que tem, quando vocês mandam também pelo direct, eu ia ver que a gente está tentando se organizar, até porque que bom, né, o volume está grande, então pode ser que uma hora ou outra a gente acaba perdendo, a gente vê todos, tenta na medida do possível responder, mas onde a gente consegue se aprofundar é aqui. E é isso, estamos bastante felizes aí, o podcast crescendo organicamente, a gente sentindo que está sendo ouvida, e só temos a agradecer, gente. Sempre lembrem de deixar as 5 estrelinhas, é muito importante. Você viu, o relato dessa ouvinte chegou, porque ela, sei lá como, chegou até a gente. E isso ajuda as pessoas a chegarem e ouvirem.
E a gente está vendo nas métricas que a gente tem muito mais gente ouvindo do que a gente seguindo o pod. Então, se você seguir, né, clicar no botãozinho aí, não sei qual é a plataforma que vocês estão usando, a plataforma avisa vocês quando sai um episódio, então isso é bom para vocês poderem também não perder os episódios, serem avisados, e isso vai ajudando a gente a conseguir aumentar o podcast ao longo do tempo, né? Acho que aqui é um mantra bem de devagar e sempre, então a gente não quer bombar, etc. No curto prazo, a gente quer ir crescendo aos pouquinhos, mas para a gente conseguir ter convidados legais, conseguir... Enfim, a gente não sabe né, para onde vai esse pod, mas é legal ter o feedback de vocês lá para ver se vocês estão realmente acompanhando. E é isso, obrigada por estarem aqui. Então, vocês já viram, né? Agora há pouco a gente lançou há algumas semanas um episódio com um relato de um ouvinte, agora a gente está trazendo perguntas de vocês. A gente quer trazer essas trocas cada vez mais. Então, de novo, vou reforçar o que a Carol falou, mandem mensagens, falem com a gente não quer falar sozinha. Porque a gente vai transformando os comentários de vocês em conteúdo. E acho que isso é o que traz mais valor, né, para vocês. São histórias reais, são dúvidas reais.
Com certeza. Um beijo, gente. Um beijo e até daqui a 15 dias.
Até. Um beijo.